As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Foi aprovada em reunião de Câmara pelo Executivo Municipal Nabantino a minuta de acordo a celebrar com a Tejo Ambiente relativa aos encargos com trabalhadores que exerçam funções inerentes aos serviços de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão dos resíduos urbanos, mantendo a relação jurídica de emprego público com o município de Tomar até à conclusão do procedimento de assistência por interesse público. Como referia a Presidente Anabela Freitas, a escassos dias do arranque oficial da empresa, ainda não se sabe na totalidade quem são os trabalhadores que transitam para a Tejo Ambiente e aqueles que ficam no município.
Nós levámos um mapa de pessoal para 2020 à Assembleia Municipal de novembro, onde contemplámos num anexo todos aqueles trabalhadores dos SEMAS que à data tinham aceito transitar para a Tejo Ambiente e, portanto, iam no anexo, sendo que os outros que não tinham aceite, naquela altura, estavam integrados naquilo que era o mapa de pessoal da Câmara, portanto, sem ser em anexo. O que é certo é que as coisas têm evoluído, pois uns dizem que vão, pois outros dizem que não vão, mas há uma coisa que tem que acontecer. No dia 1 de janeiro, neste caso no dia 2 de janeiro, o serviço não pode ser interrompido, nomeadamente o serviço de piquete, que é o que está aqui em causa, é o serviço de piquete e o serviço de recolha de resíduos sólidos. E, portanto, o acordo que trazemos aqui é aos trabalhadores que não aceitaram ir para a Tejo Ambiente, nomeadamente na área, nestas duas áreas, resíduos sólidos urbanos e piquete, sendo trabalhadores da Câmara a partir do dia 1 de janeiro, durante um período transitório, vão continuar a fazer as mesmas funções, sendo trabalhadores da Câmara. E, estando a fazer as funções de recolha de resíduos sólidos, ou de piquete, a Tejo Ambiente tem que ressarcir a Câmara do que está aqui em causa. No sábado de manhã, houve aqui uma reunião com os trabalhadores que estão neste acordo. E o motivo porque não vem a relação de trabalhadores aqui, porque fala no anexo 1, é porque efetivamente ainda no sábado de manhã houve dois trabalhadores que disseram não, então nós vamos passar para a Tejo Ambiente. E portanto os trabalhadores têm andado até à última. Portanto eu acho que só no dia 2 de janeiro é que vamos saber mesmo aqueles que vamos ter na Câmara.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro e Cumprimento de Mandatos de Detenção emitidos pelo DIAP de Coimbra, procedeu à detenção na cidade de Santarém de um homem com 43 anos de idade, desempregado pela presumível prática dos crimes de roubo e sequestro, factos ocorridos a 5 do ano de 2019, num posto de abastecimento de combustíveis em Ferreira a Nova, Figueira da Foz. No decurso da ação criminosa, o indivíduo, agora detido, ameaçou o funcionário do posto de abastecimento de combustíveis com um objeto corta-perfurante, logrando apropriar-se de diversos bens, entre os quais numerário, colocando-se em fuga, isto após ter trancado a vítima num compartimento. O detido, já referenciado pelas autoridades pela prática de vários tipos de ilícitos criminais, alguns dos quais envolvendo a utilização de armas brancas, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação da obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do posto territorial de Coruxa, deteve um homem com 33 anos pelos crimes de ameaça com recurso à arma de fogo e ofensa à integridade física. Foi na sequência de várias denúncias da vítima, uma mulher de 20 anos, e da instituição onde esta trabalha. Foi iniciado um processo de crime há cerca de um mês por ameaças e ofensas à integridade física. No decorrer da investigação foi realizada busca domiciliária que culminou na detenção do suspeito e na apreensão de uma pistola de ar comprimido, uma arma de ornamentação, uma caixa de chumbos, uma faca de abertura automática, telemóveis, uma máquina fotográfica e equipamento informático. O detido foi presente a Tribunal Judicial da Comarca de Santarém, tendo-lhe sido decretada prisão preventiva.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Um estudo da Universidade do Minho e Universidade das Nações Unidas e Agência para a Modernização Administrativa revela que o site do município Tomar tem grandes fragilidades, encontrando-se na posição 249 entre os 308 municípios do país no âmbito deste estudo. O assunto foi abordado em reunião do Executivo, novamente, com uma recomendação apresentada pelo vereador do PSD, Luís Ramos, que deu conta então desta realidade.
Portanto, um estudo realizado pela Universidade do Minho e Universidade das Nações Unidas, em conjunto com a Agência para a Modernização Administrativa, sob o índice de presença na internet das câmaras municipais, mostra que o site da Câmara Municipal de Tomar revela muitas fragilidades e lacunas, estando o município classificado no lugar 249 entre os 308 municípios do país. Somos um dos municípios mais mal classificados a nível da região do Médio Tejo, a nível do Distrito de Santarém, e estamos entre os 60 piores a nível nacional, quanto à presença na internet. O estudo avalia os sites dos municípios através da observação direta, com base em 31 indicadores arrumados em 4 critérios: conteúdos, tipo e atualização, acessibilidade, navegabilidade e facilidade de utilização, serviços online e participação. No critério C1, conteúdo, tipo e atualização, o site do município de Tomar está na posição 235. No critério C2, acessibilidade, navegabilidade e facilidade de utilização, estamos no lugar 160. No critério C3, serviços online, em 177. E critério C4, participação, na posição 262. Já trouxemos este assunto à reunião de Câmara várias vezes, mas o ranking de que falamos obriga-nos a voltar ao tema. A senhora Presidente tem dito desde o início do mandato que o município precisa de um novo site, mas continuamos à espera. É possível investir num novo portal do município com recurso a uma candidatura no Portugal 2020, suportando o município apenas 15% do custo. O município de Tomar precisa de uma nova ferramenta online que seja moderna, interativa, de fácil utilização e amiga do município e dos cidadãos em geral.
Javi Wells, a primeira a informar.
Integrado no âmbito do PEDIM, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal de Educação do Médio Tejo, o programa de visitas de estudo vai ser uma realidade neste ano letivo 2019-2020, bem como nos próximos 2020-21 e 2021-22. O início do procedimento para aquisição do serviço de transporte neste âmbito foi aprovado no decorrer do último Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. O programa de visitas de estudo, integrado no contexto do Eixo 2, medidas de intervenção precoce, redução do abandono escolar e promoção do sucesso educativo, é uma das atividades do âmbito intermunicipal do PEDIM, que prevê a dinamização de um programa estruturado de visitas de estudo ao património natural e construído no território do Médio Tejo, de acordo com os temas pedagógicos associados aos programas educativos vigentes e em função dos respectivos níveis de escolaridade. De salientar que a implementação do programa surgiu no âmbito do contrato celebrado com a Universidade Nova de Lisboa, a qual elaborou 45 guiões pedagógicos de apoio à preparação das visitas.
Rádio Wells, a primeira a informar.
O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse em Mação, onde se deslocou recentemente para uma sessão de apresentação dos resultados da aplicação do Fundo de Solidariedade Europeia, que o contencioso existente com o município de Mação já não existe e que o Estado desista do recurso que tinha interposto em tribunal por causa da sentença que dava razão ao município de Mação sobre as indemnizações relativas aos fogos florestais.
Isso já não existe. Aliás, o que fizemos aqui hoje foi provar que, sobretudo com esta elevação em mais cerca de 9 milhões de euros, abrangendo 11 municípios que não eram inicialmente elegíveis no acesso ao Fundo de Solidariedade da União Europeia, que foram garantidos mecanismos justos de apoio a todos aqueles que foram atingidos pelos incêndios que ocorreram entre junho e outubro de 2017. E, portanto, desistir do recurso faz parte dessa vontade manifestada por todos de olhar para o futuro.
Vasco Estrela, presidente do município de Mação, comentou também o caso, acrescentando que a autarquia tomou as decisões que tomou no sentido de defender os interesses do concelho.
Não vale muito mais a pena revisitar tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi escrito. A Câmara de Nação tomou as decisões que tomou, ou o Presidente da Câmara tomou as decisões que tomou, no sentido de defender a população deste concelho e defender os seus munícipes e defender o município. Portanto, termina aqui hoje um ciclo que está para trás, evidentemente sinto-me aliviado por este processo terminar. E o que é importante agora realmente é olharmos para o futuro, para evitar que mais alguma vez possamos estar em cerimónias como estivemos aqui hoje. Apesar do enorme gosto em receber membros do Governo no meu concelho, não os gostaria de receber nunca mais por estes motivos. Eu nestas coisas e ao longo de todo este processo queixei-me, se é este o termo, daquilo que eventualmente podia ter sido feito diferente. Mas quando percebo, e tenho de ter racionalidade e frieza para o perceber, quando percebo que não há alternativas, e este era o caso, não havia alternativas pelos condicionamentos e constrangimentos que a União Europeia colocava para a utilização destes fundos, o Governo também não poderia ter feito mais do que fez. E, portanto, a oportunidade surgiu apenas em julho e agosto, fruto da sentença do Tribunal Administrativo, e, portanto, o prazo que nós tínhamos era precisamente este. Portanto, eu aqui, deste caso, como é evidente, nada tenho a apontar a ninguém, porque, efetivamente, nada mais poderia ter sido feito. Foram as contingências, evidentemente, saímos prejudicados, mas não posso, evidentemente, apontar o dedo a ninguém e nunca mais o farei.
A Câmara de Torres Novas vai ceder 30 mil euros à Santa Casa da Misericórdia para trabalhos de reabilitação da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, junto ao Convento do Carmo. Devido ao atual estado do reboco, existe a necessidade de intervenções ao nível da conservação e reabilitação, de modo a eliminar os defeitos que estão a causar infiltrações, estando previstas intervenções na parede lateral da Capela Mor, nas traseiras da igreja, na parte interior entre a Capela Mor e a Torre Sineira e também na Torre Sineira. A Igreja Nossa Senhora do Carmo faz parte do antigo convento de São Gregório Magno e foi fundada em 1558, depois de Dom Jaime de Lencastre, bispo de Ceuta e prior da Igreja de São Pedro, ter doado aos carmelitas calçados uma ermida, já então com a invocação de São Gregório, bem como os terrenos que lhe estavam anexos para a edificação de um convento. Em 1866, por determinação do rei Dom Luís I, o convento passou para a posse da Misericórdia, para nele se instalar o hospital que ali funcionou desde o final de 1882 até setembro de 2000. A igreja encontra-se classificada como imóvel de interesse público.
Rádio Wells, a primeira a informar.
Chama-se Os Caminhos das Pessoas e será uma realidade no território do Médio Tejo a partir do ano de 2020. O novo projeto surge na sequência de Caminhos, programa cultural em rede, que voltará à região em 2020, prevendo-se a sua distribuição por três ciclos, em abril Caminhos do Ferro, em julho Caminhos da Água e em outubro Caminhos da Pedra. Os Caminhos das Pessoas inicia logo após, em novembro de 2020, decorrendo seguidamente também nos anos de 2021 e 2022. A promoção cultural em rede continua a ser uma preocupação da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, mas desta vez direcionada para o envolvimento das comunidades locais. No âmbito do projeto está prevista a concretização de várias iniciativas, como sejam ações de dinamização de práticas artísticas e culturais por e ou por grupos excluídos ou socialmente desfavorecidos, ações de intermediação que favoreçam o desenvolvimento de atitudes e capacidades de aprendizagem, com vista à aquisição de competências básicas, pessoais e sociais, desenvolvimento de projetos inovadores ao nível de respostas integradas que aumentem a coesão social e os sentimentos de pertença à comunidade, através da participação cultural e artística, e desenvolvimento de projetos que concorram para a melhoria do acesso à cultura e à arte, entre outros.
Rádio Wells, a primeira a informar.
Depois da tempestade, a bonança. As previsões são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O mau tempo irá dar tréguas, pelo menos no decorrer deste Natal, que vai assim ser celebrado com sol e temperaturas máximas que rondam os 20 graus, ao passo que as mínimas andarão na casa dos 5 a 9 graus. Será, pois, uma quadra descansada no que a condições atmosféricas diz respeito, isto depois do país, em particular também a região do mar incluído, ter sido assolado pelas depressões Elsa e Fabian.
Rádio Wells, a primeira a informar.
E ficamos com a mensagem de Natal do Parco de Tomar, o Padre Mário Duarte.
Então a todo o auditório desejo um Feliz Natal. O Natal é a festa da luz, a luz que é Cristo. Dá a impressão que nós ainda não chegámos a essa luz, mas caminhamos para lá. E cada vez que celebramos o Natal, nós encontramos-nos com a luz. Por isso, associámo-nos à alegria e aos desejos de paz e de amor. E há uma atitude que eu considero muito presente neste tempo de Natal e que tem muito a ver com aquilo que se experimenta na família, que é o acolhimento. E então que esta noite seja uma noite de Natal partilhada pelo acolhimento dos familiares e dos amigos. Sendo o Natal, por excelência, a festa do acolhimento, então que cada um de nós esteja disponível para acolher os seus familiares mais próximos e aqueles mais distantes, os seus amigos mais próximos e os mais distantes, e que vivamos isto numa dimensão social, eclesial e familiar. Não bastam as compras, não bastam as prendas, não bastam os preparativos da ceia de Natal, a troca de mensagens. É preciso fazer algo mais. E penso que, partindo do acolhimento no Natal, nós poderemos então ir até ao menino e senti-lo no nosso coração, acolhê-lo no nosso coração, nos nossos braços, e pedir-lhe que brinque connosco nesta vida em que estamos, nesta vida que estamos a viver e neste mundo onde estamos inseridos. E depois que o Senhor Jesus, à medida em que vai crescendo, jogue connosco a aventura de sermos crianças ao colo do Pai e depois de brincar com o Pai, com a família, e que partilhe connosco a simplicidade nos braços da Mãe, que seja nosso companheiro de viagem ao longo de toda a nossa vida, que brinque no pátio da nossa fragilidade, que jogue connosco a alegria da surpresa em cada página, que se desfolha em cada dia da nossa história pessoal, da nossa história familiar e amiga. E então, que o Natal seja uma espécie de harmonia que faz cantar e vibrar de canções que trazem paz ao coração, tal como as flores rebentam na primavera, que também nós, no Natal, sintamos que estamos a rebentar para uma nova vida, para uma nova esperança. E bom Natal para todos, individualmente e na família.
E é tudo. Tenha um bom e santo Natal.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.